Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela sua presença a mais um programa, e hoje, dia 18 de março, quinta-feira, dia de cinema no Dropando, novamente com o convidado Pablo para conversar a respeito da Marvel. É um assunto que muitos já me pediram bastante, eu não tinha muita vontade de falar sobre isso sozinho, então eu trouxe o Pablo aqui para conversar sobre o universo cinematográfico da Marvel, o MCU. É aquela parada que eu falo muito com produções da Marvel, assim, depois de Ultimato, tudo que veio depois, ninguém pediu. Ninguém pediu WandaVision, tá ligado?
Isso que eu acho legal, porque ninguém pediu, mas os caras, eles planejaram e disseram, isso aqui é legal. Isso aqui é legal, o pessoal vai gostar.
Não, com certeza, com certeza. Disney Marvel, não, ela não tem muitos erros, né? Até onde ela erra, ela acerta.
Eu queria ver minha árvore genealógica pra ver se o quão longe eu tô do Kevin Feige, tipo, porque eu queria saber que se a gente tem algum tipo de parentesco, porque o cara é genial, velho. Eu queria ser parente daquele maluco. Porque foi ele que é o responsável, né, cara? Tipo, se tem alguém que...
Ah, sei lá, eu não sei se é só dele, tá ligado? Porque é muito, é incrível, assim, né? Como deu certo, do tudo dá certo. Os filmes ruins ali, eles têm uma contribuição grande pro universo ainda assim, né?
Sim, é porque, assim, ele não precisa ser o responsável, a mente criativa de tudo que foi construído isso aí. Mas eu acho que ele fazer funcionar, cara, ele pegar... apostar nos atores certos, sim, fazer os acionistas, fazer a Disney, Disney, vale a pena investir nesses caras aqui, vale a pena fazer esse filme aqui, e eu acho que ele convencer tudo isso, fazer isso acontecer, eu acho que é o grande mérito dele, na verdade.
Uma coisa que eu sempre comento, pro Dropando eu nunca falei isso, né, mas então fica aí a deixa, porque principalmente o Vingadores foi o Guerra Infinita, né?
Sim.
Cara, aquele filme ali é um milagre, assim, é inacreditável o que os caras fizeram ali. O Ultimato, ele é muito bom, né, ele tem aquela cena que é memorável, né? Nunca aconteceu nada similar na história do cinema mundial, não tem nada parecido com aquilo, com aquele tanto de herói e tal, é uma coisa, né, de uma magnitude incomparável, mas eu ainda acho que o Guerra Infinita, ele é muito mais miraculoso, assim, porque ele, primeiro, ele veio antes, né, ele carpiu um lote que tava com mato alto ainda, porque ele fez um monte de coisa que a gente nunca imaginaria a Disney fazer. A cena inicial é aquele monte de gente morta, cara.
Sim.
Com ele passando por cima das pessoas, sabe? É um negócio que é inacreditável. Como é que os caras convenceram os executivos da Disney a colocar aquilo ali na cena inicial do filme, mano?
É que ainda assim é uma cena pesada, mesmo sendo um filme PG-14, né? Acho que é PG-14.
Eu não sei,
é,
cara.
A Guerra Infinita,
mas assim,
é pesada,
mas tem sangue, tem ele quebrando o pescoço do cara, mano, matando o cara,
ainda...
assim, é sangue frio, é muito louco isso,
ainda,
cara.
Assim é fortinho, mas o negócio memorável da Guerra Infinita é os sentimentos que causou em todo mundo, né, tipo, e agora? O que acontece agora?
É, isso é histórico também, né? A cena final, ninguém esperava. Olha, tu pode dizer o que quiser, cara. Ninguém esperava aquilo ali. Ninguém esperava que fosse ser daquele jeito.
Sim,
né?
Dava pra desconfiar um pouco quando, anos atrás, ia ser Guerra Infinita parte 1 e parte 2. Aí renomearam pra Guerra Infinita e Ultimato. E dava pra ver quando é um capítulo conclusivo de uma saga... dá pra ver, assim, que vai acontecer um problema no primeiro filme que vai ser consertado no segundo. Mas nada, assim...
Mano, não tinha
criativo.
Ninguém especulando isso aí, cara. Só muito nos Reddits da vida, porque...
Mas, tipo, sério,
se é que tinha.
Você não
porque
esperava...
Porque eu não me lembro de ninguém falando disso aí antes do filme. Agora que já passou, é muito fácil a gente dizer... Ah, não, mas dava pra imaginar. Só que agora já passou.
Ah, sim. Não, eles construíram um problema gigantesco, né? E foi muito criativo, cara. Foi tudo muito criativo. A gente saiu do cinema completamente ensandecido.
Não, embasbacado, né?
Sim.
Tipo, é uma coisa que eu nunca vi... Na história da minha vida, assim, claro que a gente tem essa experiência de cinema nerd muito recente. Isso era uma coisa mais de grandes cidades, né? Ter aquela pré-estreia que as pessoas vão fantasiadas. Isso aí era uma coisa só de grandes cidades mesmo, né?
Uhum.
Em cidades menores, que é o meu caso, o teu caso, a gente não experienciava isso. Isso foi acontecer agora com esses filmes mais recentes aí do Star Wars e do, né, da Marvel.
Acho...
Nesse filme aí era esse caso, tipo, todo mundo que tava ali era fã, né?
Tem as ressalvas, né? Teve gente depois falando... Tem gente que não gosta desse tipo de filme, né? E aí meio que quer desmerecer a experiência de quem gostou e achou mágico esses dois últimos filmes. Mas o que eu acho interessante nisso aí é que eles conseguiram fazer algo bem impactante. Fazer... Claro, a gente se importava com os personagens e tudo. A gente tava apegado com eles, com os atores, né? Acompanhando eles há vários anos. Mas mesmo sendo um filme relativamente, assim, leve, cara. Eu vejo o pessoal comemorando que, ah, tal filme vai sair uma série de Star Wars que é 18+. Tipo assim, tá, mas ser 18+...
Qual a vantagem?
Garante que vai ser bem escrito, garante que vai ser bom? Não vai, cara. Não, sim, não faz o menor sentido. E próprio... Enfim, as pessoas querem muito coisa chocante, impactante, às vezes... E não é o que é preciso pro negócio ser bom e memorável.
Sim.
Próprio sim. Mandalorian... É muito infantil, full clichê, tudo uns episódios em que mantém o mesmo... Tá, tem a surpresa, mas, tipo, o roteiro é muito parecido, assim, sabe? É, meio que segue, sim, um modelo e é sensacional, cara. É ótimo.
Eu nunca vi.
Não viu? Ah, então...
não vi. Eu não tive nenhum desejo de assistir. Porque, assim, eu sou um nerd cansado, né? Eu tô cansado dessas paradas, mano.
Eu sou um ser humano cansado,
cara. Eu já
cansado,
tava, tipo, ai, Star Wars, mano, ó, não aguento mais isso. E todo mundo falando, ai, é mais do mesmo.
não, mas não foi, cara.
Ah, é sim. É mais do mesmo, sim.
Cara, não é, porque o mais do mesmo é 3 filmes bosta, horrível. Que acabou com a franquia com uma
O
Atlântica.
Terceiro eu nem assisti todo. Ah. Eu assisti um pedaço, assim. Nossa, cara, isso aqui é tão ruim. Mas é tão ruim, cara.
Cara, eu...
O filme inteiro, ele não convence em momento algum. Mas, enfim, o que eu ia dizer, que eu não completei ali, uma coisa que eu nunca vi em toda a minha vida no cinema foi aquele momento que, quando as pessoas começam a evaporar lá, o cinema inteiro ficou em silêncio total, assim. Mas morreu, a sala de cinema morreu junto com os personagens ali. Eu nunca tinha visto isso, sabe? Eu nunca tinha visto nada igual.
Isso foi inacreditável.
Nunca tinha visto nada igual. É um negócio inacreditável o que eles fizeram ali, porque eles construíram o filme tão bem que, quando chega naquele momento, mesmo que a gente até esperasse que algo grandioso e terrível ia acontecer no final, ninguém esperava que ia ser daquele nível, que ele ia realmente concluir o projeto maligno dele.
Sim.
Então, é muito assustador quando acontece e todo mundo fica tipo, não é possível. Isso é um pesadelo, não é possível.
Tá ligado que...
Todo mundo ficou em completo silêncio, cara. Eu nunca tinha visto aquilo num cinema, sabe?
É por isso que é tão genial, porque os caras, eles construíram dois tipos de sentimento no final dos dois filmes. Compara o pânico, o silêncio de morte do Guerra Infinita com o estádio que o cinema virou no Ultimato. Cara, eu vi duas vezes,
sim.
Duas ou três vezes no cinema. Na segunda e na terceira vez que eu tava no Ultimato, eu tava, tipo, só olhando a reação das pessoas. Eu só queria ver o react das pessoas, cara. É só isso que eu tava, sim, ali. E, cara, foi tudo planejado e isso eu achei muito legal. Acho difícil a gente viver uma construção de dois filmes desse nível, assim, nos,
exato,
próximos 10, 20 anos.
Esse é o ponto que eu defendo. Cara, não vai acontecer. Não adianta eles tentarem fazer mais do mesmo agora, nesses anos. Que não adianta, não adianta. As pessoas não vão mais receber os filmes da mesma
não
forma.
Não tem mais o mesmo hype. Já aconteceu.
Não tem como ser maior.
Não tem.
Né? É impossível. Não tem como um evento ser maior do que aquele. Então eles vão ter que desenvolver mais 10 anos de Marvel pra poder trazer algo um pouco parecido.
Eu acho que eles são criativos ao ponto de... É, um pouco parecido e um pouco mais maluquinho, mais louquinho, mais surpreendente. Porque... Aquilo ali foi algo que não dá pra se repetir, não dá pra fazer a mesma coisa, por exemplo, que eles usaram, foi Viagem no Tempo. Mas eu acho que eles vão pra um negócio muito mais maluco futuramente, sabe? De ter muito easter egg, muita referência. Eu acho que eles podem repetir, sim, um evento bem grande, se eles, cara, trazerem muita gente de volta pra algumas cenas, pra algumas coisas específicas do filme.
Sim,
aí tem um,
sim,
impacto grande. Porque imagina, velho,
É, e eles têm que construir, eu acho que o ponto crucial aqui, eles têm que construir novos personagens tão carismáticos quanto esses que ficaram pra trás.
Isso é bem impossível. Tipo, analisando os filmes que eles vão fazer nos próximos 5 anos, é bem difícil.
É bem difícil. Mas, por exemplo, a gente tem aí o Homem-Aranha, a gente tem um possível Miles Morales pra vir, que vai ser, né, ao que tudo indica, muito carismático. Uhum. E é totalmente novo no universo cinematográfico, né? A gente nunca viu o Miles Morales.
Eu espero até...
Tem a Miss Marvel. A Miss Marvel é uma personagem muito carismática. A atriz que eles cotaram é excelente. Ah, assim, a menininha é muito fofinha. Eu tô colocando muita expectativa na Miss Marvel, assim, que é o pouco que eu sei é dela.
Eu coloco em expectativa.
Então, eu realmente quero que seja bom.
Eu tenho muita expectativa da Tempestade ser rainha de Wakanda com a morte do Pantera Negra. Faz muito sentido e acho que a Marvel não deveria perder essa oportunidade, já que já tem os X-Men e não vai ter mais o Pantera Negra no cinema por um bom tempo. Coloca ela lá, já que vai ter a série, né? Vai ter a série de Wakanda. Então, aproveita a série, introduz a Tempestade, já coloca ela de rainha, já coloca ela...
É, esse é o meu maior medo. São os X-Men.
Ah,
cara,
isso aí
é o meu maior medo.
Pois é, como é que eles vão entrar, cara?
Eu tô muito temeroso, porque assim, eles não podem inventar que os X-Men surgiram agora. Não faria sentido. Tem que ser alguma anomalia, tem que ser algo de outro universo. Eu acho que a justificativa mais plausível seria eles irem pra um outro universo e neste universo já existirem os X-Men. E aí eles irem contando a história do começo, assim. Ou eles pegarem um grande arco, como aquele das perseguições, né? Que tem os sentinelas.
Uhum.
E contar esse arco, assim, num filme, em outro filme, irem construindo isso. Não precisa mostrar os personagens desde o começo. Pode pegar meio no meio do caminho, porque todo mundo já conhece esses personagens, né?
É.
Só que eles têm que mostrar uma coisa meio que no início. Não pode ser já os caras velhos. Uhum. Não vai fazer sentido. Aí vai ser que nem o Batman versus Superman.
Meu Deus. Nossa, agora tocou um assunto delicado. Mas assim, como a gente tá falando de filmes, cara, e a gente já tem pelo menos um cronograma aí pra 5, 6 anos. Aí o coronavírus também atrapalhou um pouco. Se pá...
Um pouco.
Um pouquinho. Coisa pouca. Coisa leve. Talvez a gente já tenha os filmes pros próximos 8 anos da Marvel, facilmente. Eu acho que esse plano de multiverso com X-Men, talvez com Quarteto Fantástico, é um negócio pra 20 anos, tá? Acho que eles já estão lá na sala de reuniões, já com pastinha pra 2040.
40. É. Caraca, mano. Já pensou? É bem possível. Sim, sim. Quer dizer, é bem possível não. Eles com certeza têm o planejamento.
É, porque assim...
Se isso vai ser colocado em prática, a gente tem certeza que não vai ser nos mínimos detalhes.
Sim, porque
mas...
eu penso assim... É.
Planejamento eles têm, com certeza.
Sim, porque imagina, um filme, a pós-produção, a pré-produção, a decisão, na verdade, de aprovar aquele filme, pré-produzir, fazer um roteiro...
É cinco anos
pra um filme. Então imagina esses filmes aí da Kamala Khan ali, da Kamala Khan, né?
Kamala Khan.
Provavelmente isso aí eles decidiram fazer...
Essa é a série, Kamala Khan.
Ah, é série. Provavelmente foi decidido ser feita, sei lá, em 2017, 2018, que eles decidiram que iam fazer a série dela.
Ah, com certeza.
O filme do Doctor...
Série, talvez, eu acho que era pra ser filme.
Eu também,
série foi mais recente,
cara,
eu acho.
E Doctor Strange e o Multiverso lá, certamente é um filme que foi decidido fazer logo depois do primeiro Doctor Strange, depois de 2016. Em 2017, vamos fazer um novo dele? Vamos. E aí já começaram a decidir fazer. E foi anunciado o quê? 2020? Acho que foi ano passado que anunciaram. Doctor Strange e Multiverso.
Então.
Cara,
pode
esse
ir.
O filme que mais me deixa curioso de todos é o Thor. Esse filme eu não faço a menor ideia do que esperar disso aí, cara. Simplesmente...
Love and Thunder.
Me surpreende, cara.
Parece interessante, parece bem interessante.
Cara, sabe por que esse filme...
Tem potencial,
sabe por que,
né?
Esse filme me intriga tanto, cara? Porque a atriz que faz a Jane Austen lá... Não é Jane Austen, velho. Jane Austen, meu Deus, se tem a escritora, velho. Como é que é o nome da Thor? É Jane.
Cara, eu me esqueci o nome dela. A Thor, a que tem câncer.
Né? Jane Foster, eu falei Jane Austen.
Foster.
Meus amigos, Jane Austen é uma escritora.
Misturou.
Tá, a Jane Foster é um personagem bem interessante, assim, cara. Eu não acredito que como que a Marvel convenceu a Natalie Portman a fazer esse personagem de quadrinhos, assim, sabe? Não faz muito sentido ela aceitar um papel desse. ou apresentaram pra ela que é um personagem muito legal que ela gostou, ou foi um caminho de dinheiro.
Ah, é uma personagem muito interessante, sim, cara, que ela tem um câncer e cada vez que ela se transforma na Thor, esse câncer avança um
isso.
pouco, então é um negócio muito, é um personagem muito rico,
isso,
né?
E ela entrega, né, cara, mas eu acho que é um caminho de dinheiro também, a Natalie Portman, não sei, mas se ela aceitou, né, cara, eu acho que vai ser muito bom, cara. Eu acho que vai ser um filme...
E que bom que é, né, Natalie Portman.
Acho que vai ser um
que
filme... uma carga dramática muito pesada pra quebrar o clima de humor quadrinhos Marvel.
Agora, sabe o que, que eu realmente acho que vai ser daqui a 20 anos? É, eu imagino que a construção desse grande evento com os esses alienígenas, como é que é? Os
Eternos.
Ah, é?
Eternos.
Ah, tem os Eternos. Não, mas tem os que estão infiltrados, como é que é o nome dele? Ai, me esqueci o nome. Os Kree, isso. Uhum. com eles infiltrados na Terra, que é um evento clássico da Marvel, né? Aconteceu em dois universos principais, que foi no universo Ultimate e no universo corrente, que é a invasão deles. Aí tu vai descobrindo que eles estão infiltrados. Isso já tá começando a ser construído. Mas eu acho que o grande evento mesmo, final, vai ser só daqui a 10 anos, creio eu.
Você acha só 10 anos?
Eu quase acho que 15,
mano. No mínimo.
Não, mas ó, espera. 10 anos ou 8 anos, eles não podem fazer uma coisa muito longínqua também.
É, até porque as pessoas envelhecem e...
Eles não podem. Tanto é que a construção do Thanos foi cerca de 7 anos, né? Que a gente, 7 anos, 6 anos antes do filme, que a gente teve indícios de que ele ia aparecer,
é verdade, né? 2012 e então, 2018.
Foi a partir daquele momento que se teve, né, a certeza de que ia ser isso. O grande evento no futuro. Então a gente já tem indícios aí, indícios claros de que vai ser esse grande evento das invasões secretas. E... É invasões secretas?
É, eu acho que é.
E eu imagino que seja daqui a uns 8 anos, 10 anos no máximo. Mas daqui a 20 anos, eu imagino que vai ser o universo se fundindo. Que foi o que aconteceu aí.
Nos quadrinhos, né?
Não tão recente, né? Mas há 6 anos atrás nos quadrinhos. Que tava aquela loucura, multiverso muito bizarro, eles tiveram que fundir tudo num só. Então, eu creio que vai ser tipo isso.
Uhum. É, interessante. Vamos falar da concorrência também? Como é que a concorrência tá trabalhando? Como é que ele...
Cara, eu não tenho muita informação sobre eles, sinceramente. Mas assim, tá bem interessante aí. Eu não vi o trailer, mas eu quero ver. Eu quero
como
ver
se
o
a gente fosse funcionar, entendeu? Tipo, da Marvel. Não, vamos falar da concorrência agora? Vamos ver se eles têm potencial de incomodar.
A concorrência da Marvel, não é concorrência minha. Eu também vi. Mas os trailers aí da versão Snyder, né? Uhum. Snyder Cut, estão bem interessantes, assim.
Oi.
Mas é aquela coisa, a gente não tem como esperar nada, né? Porque é o Snyder, né?
Cara, horrível. O que falta pro cara inovar no modo de fazer filme? Ele vai fazer filme daqui a pouco no Stories do Instagram, no TikTok, só com uma câmera e o TikTok vai fazer o filme. Cara, ele inventa umas modas muito que não faz sentido, cara. Eu, desculpa, gente, mas eu não curto. Não curto trailer com muito slow motion. Não curto proporção 4x3.
Não
curto
motion,
as músicas, né? Que ele bota em trailer. Não curto a cor que o cara usa pra filme. Foi mal, assim, foi mal. Talvez ele faça uma, duas cenas interessantes, assim. Mas não curto, né?
Ah, eu gosto do visual. Eu gosto. As escolhas de visual dele eu acho que são interessantes, só são mal executadas, né? Por exemplo, eu já falei bastante disso. A Liga da Justiça é uma bosta visual porque a execução é horrível, né? É um lixo. Começa que a primeira cena do filme é aquela boca de borracha do Super-Homem. Aquilo ali acabou com o filme. Acabou. O filme acabou ali pra mim. Não, isso aqui é uma piada. Não dá pra assistir isso aqui. Cara, Super-Homem, mano. Que história é essa?
Cara, é que assim, cara, é por isso que eu perco, assim, eu acho que todo ser humano é burro, assim, em geral. A raça humana é burra, mas tem que ser mais burro que outros, assim. Cara, quem que olhou aquilo? Tipo assim, quantas pessoas olharam aquilo e disseram, vamos deixar? Ninguém, cara, ninguém no estúdio, nenhum funcionário, nem o faxineiro que tava passando um paninho, passando...
Foi o cyberpunk do cinema.
Por que que ninguém falou, gente, olha só, acho que não, hein? Não sei. Vamos fazer uma votação? Vamos pegar aí 10 pessoas na rua e vamos perguntar o que que eles acham? Não, cara, não dá. Eles não tiveram medo do rage da internet, cara. Isso que eu acho a coisa mais absurda. Hoje todo mundo se caga de medo da internet cancelar ou massacrar um filme. E os caras não tiveram medo nenhum. Então, tipo, parabéns pela coragem, eu acho, né? Mas não deveriam ter esse tipo de coragem não, cara.
É, essa coragem não era pra ter. É, mas o filme todo, né? Aquela estética sombria que não se encaixa nem um pouco ali. Aquele lobo da estepe ridículo. É tudo muito... É muito CG mal feito, né? Então,
engraçado, cara. Os filmes do The Rock tem um CGI melhor que a Liga da Justiça, cara. Eu não acredito que eu vivi pra uma época dessa, velho. A gente tá na pior timeline.
Sim,
é possível.
É triste.
Tem muito blockbuster aí com CGI muito melhor que o filme da maior Liga de Super-Heróis dos quadrinhos, cara. Não faz o menor sentido isso, velho.
É, foi um filme feito às pressas, né?
É.
Só que assim, o CG eu acho que é o poelo mais fraco, porque quando não te pega no visual, não tem como, tu não compra, né? Não tem como comprar aquela
assim,
história.
Assim, não, tem tanto defeito nesse filme aí que se fosse pra falar as piadas também que, de outras decisões ridículas desse filme aí, seja de cena de luta, seja de cena que eles tentam ser engraçadinhos, tem muita coisa ruim aí.
Assim, não, os atores ali claramente, assim, só tem dois que querem entrar no papel e aí não são ajudados, né?
Esse aí, um dia que tiver o dropando, você deveria fazer uma série, cara, destrinchando coisas ruins de filmes medíocres. Assim, um filme que não é ruim nem é bom, mas aí você pega e tipo, vai... pegar, tipo, pelo menos algumas coisas engraçadas. Esse seria um bom filme. Tem umas coisas assim que faz o menor sentido.
Ah, sim, não. Esse aí seria uma série enorme só sobre esse filme.
É engraçado. Sabe por quê? Porque assim, tem muito filme que a gente olha o filme e diz assim: não, esse filme é ruim. Tem uma ou duas coisinhas que são boas. Tipo, tem vários filmes da Marvel que são assim. Agora, esse aí, tem gente que tem que dizer: não, o filme nem é tão ruim assim. Não, cara, o filme é péssimo, assim. De verdade.
Não tem como.
Eu
acho o Batman vs Superman bem melhor do que a Liga da Justiça.
Sim, eu acho.
Bem melhor. Mas é aquilo. Todas as escolhas são horríveis, né? Colocar um Batman velho não faz sentido nenhum. É tudo muito ruim, assim. É tudo muito mal feito, mal construído. Eles estão querendo se atropelar tudo pra poder fazer igual a Marvel. E não vai rolar. Nunca vai rolar. Eu acho que DC, cara, dentro dos próximos 20 anos aí, a gente não vai ter nada que seja realmente significativo. Esse Batman aí, me desculpa, eu não tenho esperança.
Ah, eu tô de mente aberta. Mas, ô Lucas, não acha que esse 2020, a pandemia aí, deu uma... tirada no enjoo de filmes de super-herói, cara? Pelo menos em mim tirou, cara. Eu tô com saudade de ir no cineminha ver um filmezinho de super-herói.
Eu tô cada vez mais enjoado de super-herói. Tô cada vez mais enjoado. Não aguento mais. Eu quero alguma coisa diferente, sabe?